Vamos falar de marca-passo transcutâneo. Marca-passo transcutâneo com a grande limitante. É ter no seu serviço. Nem todo serviço tem, até porque as PAS são caras. Mas, digamos que tenha. Como é que faz? O que não pode é você ter no seu serviço, tem lá o desfibrilador, tem a PA, ou seja, tem tudo para usar, mas você fala, ah, não me sinto seguro. Vai aprender agora a usar marca-passo transcutâneo. Não tem mistério. Então, primeira coisa. Marca-passo transcutâneo, as PAS dele, você vai ligar no mesmo desfibrilador, né? Não são todos os desfibriladores que têm a PA de marca-passo transcutâneo. Mas, digamos que seja um modelo tipo esse, que é o que tem aqui no HC. Que aí você consegue tanto desfibrilar o paciente com as PAS normal e tal, quanto você consegue conectar a PA do marca-passo transcutâneo e fazer, né, o estímulo. Como é que é? Então, você vai monitorizar o paciente com os cabozinhos do desfibrilador, normal. Depois, você vai deixar separado o material de reanimação, né? Laringoscópio, sedativo e tal, porque pode ser necessário você entubar esse paciente. Se você está botando marca-passo transcutâneo, tem chance da coisa degringolar e o paciente parar e tal. E aí, você vai ter que pegar as PAs do marca-passo transcutâneo, né, tirar lá do pacote, e vai ter que colocar no tórax do paciente. Eu não sei como é que coloca, Eduardo. Fica tranquilo, ó. Você está vendo aqui, pela própria PA, já dá a fila, né, entre aspas. Ele já dá a cola de onde é que você tem que botar. Então, geralmente, coloca essa posição anterolateral. Uma PA aqui em cima, né, do peitoral direito, outra aqui mais na região axilar esquerda, né? Então, posição anterolateral é a mais usada. E ele dá a fila, né? Ó, você vê que esse daqui está dizendo onde é que tem que colocar, e esse aqui do lado direito. É bem tranquilo, é bem sossegado de fazer. Ok, coloquei lá, o que é que eu vou fazer? Se você for olhar, e mais uma vez, isso aqui é um exemplo de um aparelho específico, mas o princípio é o mesmo. Se você for ver no desfibrilador, você pode selecionar aqui as energias, né, com a qual você chocaria o paciente se fosse um ataque à arritmia. Você pode colocar ele aqui para funcionar só como monitor. Você pode botar aqui no off, onde ele vai desligar. Ou você pode botar aqui na função pacing. Pacing é de marca-passo, né? Pacing é em inglês, né? Na hora que você bota no pacing, você pode botar no modo fixo ou sob demanda. Normalmente a gente coloca sob demanda. Sob demanda quer dizer o quê? Ah, eu vou botar uma frequência cardíaca de 50. Se o paciente subir a frequência cardíaca acima disso, porque agora a droga fez efeito e tal, o marca-passo fica calado lá e fala, não, ele assumiu sozinho, deixa quieto. Né? Basicamente é isso. E aí o que é que você vai definir? Você vai definir dois parâmetros. Você vai definir a frequência cardíaca que você quer que faça, né? Então, digamos, o paciente está com a frequência de 30, BAVT. Você fala, ó, vamos subir pelo menos para 60 essa frequência. Então, você vai lá clicando, tum, 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 até dar 60. Ok. Aí, o que acontece? Tá ligado o marca-passo, o paciente está com a frequência de 30, você programou 60, mas aí você olha lá para o monitor e continua em 30. Ou seja, por enquanto não está funcionando. O que é que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que aumentar o output, que é medida em microampere, né? É micro ou miliampere? Agora eu fiquei em dúvida. Mas enfim, é medido em uma voltagem, uma medida de energia. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aumentar a energia. Então como é que você vai fazendo? Vai subindo lá. Um, dois, três. Vai subindo até acontecer o quê? Até a frequência cardíaca sair do que estava antes, 30, por exemplo, para a frequência cardíaca que você programou, 60. Então digamos, você botou energia X, frequência de 30. Aumentou, frequência de 30. Aumentou mais ainda, frequência de 30. Aumentou mais ainda, subiu para 60. Com isso, você definiu o quê? O limiar de captura. Quer dizer que ali, daquele nível para cima, o marca-passo está comandando. E aí, como é que você vai deixar a energia? Quando é marca-passo transvenoso, que está dentro do coração do paciente, a gente deixa 3 vezes, 5 vezes o limiar. Ou seja, eu consegui uma energia aqui de 2 miliampere. Quanto é que eu vou deixar a energia? Ah, multiplica aí por 3, por 5, vou deixar em 6, 10 miliampere. Beleza. Quando está transcutando, você não pode fazer isso. Por quê? Porque toda vez que o marca-passo dispara, ele está dando um choque, né? No tórax do paciente. Incomoda, né? A gente vai falar de sedativo daqui a pouco, mas sim, incomoda. Invariavelmente incomoda. Quanto mais alto você botar a energia, mais vai incomodar o paciente. Então, geralmente, na hora que você encontra ali o limiar de estimulação, você vai deixar ali 10, 20% acima disso, só para garantir, né? Porque às vezes está muito no limite ali, pode perder o comando. Lembrar que o marca-passo transcutâneo é uma medida provisória até você colocar o transvenoso. Ninguém vai deixar o paciente 2, 3 dias com marca-passo transcutâneo. É ali, é só para enxugar gelo um tempinho até você conseguir passar o transvenoso tranquilo. E aí você pergunta, não, mas a gente está no protocolo mingueliano aqui, né? A gente vai fazer, dar choque no paciente, não vai sedar, não vai fazer nada. A gente pode fazer, obviamente, algumas opções de sedação. A gente não quer sedar o paciente para deixar ele chumbado com suspeito para entubar. Não, é só para dar ali aquela calma. Então pode fazer dormonide, por exemplo. Tem vários tipos de ampola de dormonide, né? Mas, por exemplo, midazolam, né? 5 mg por 5 ml, essa que a gente usa aqui mais no HC. Então você pode fazer ali de 1 a 5 mg lentinho e tal, para deixar o paciente mais calmo. Se ele estiver reclamando especificamente de dor, você pode fazer um pouquinho de fentanil, diluir 2 ml de fentanil para 8 ml de soro, e vai fazendo ali 2 ml, titulando para tirar a dor do paciente. Algum grau de desconforto vai ter, mas você quer tirar aquela coisa mais incômoda, né?